Beleza, pessoal, então esse é o nosso primeiro RPG Cast, o podcast do blog RPG Vale. Eu sou o RPGista, Vale Santos, e é isso aí.
Ah, eu sou o Daniel, Dark Wolf, Power Metal, ou 22, né? Sou o RPG, escrevo um pouco também, e é isso aí.
Eu sou o Thomas, faço a parte de edição do podcast e algumas ilustrações.
Eu sou o Thiago, autor de Sobre uma Lua de Sangue. Escrevo para RPG Vale, sou editor do Mundo das Trevas Brasil e ex-editor da Diablo 3 Brasil, e é isso aí.
É, beleza. A gente tá aqui reunido para falar de um tema overpower foda, que é qual? O RPG morreu ou não morreu? Qual que é desse tema? A galera, hoje em dia, a gente sempre diz que é muito mais difícil encontrar RPGistas old school, ou aqueles RPGistas que gostavam mesmo de escrever, de ler, de interpretar, e tá cada vez mais fácil encontrar jogadores de RPG online, aqueles MMORPGs. E a gente se reuniu agora para tentar encontrar uma resposta para essa pergunta: morreu ou não morreu o RPG? Para falar desse primeiro tema, o Thiago convidou o Leandro, cara. Leandro que dispensa comentários, né? Quando eu recebi a ficha aqui contando a bio do cara, o que que ele fez, onde que ele já trabalha, tudo, eu falei, caramba, mano, isso não pode ser, cara. O cara simplesmente traduz jogos, né, pela Atari, pela BioWare. Então, o cara, além de já ter feito jogos para Atari, já trabalhou recentemente no lançamento do StarCraft 2. Deixa o Leandro falar um pouco mais dele, que é melhor pra galera. Fala aí, Leandro.
Bom, aqui é o Leandro. O pessoal na internet às vezes me conhece como Duncan Salazar também. Esse é meu nome espanhol, né? Uma longa história para um outro podcast. E, bom, o que eu posso dizer a respeito? Eu jogo RPG há um bom tempo. Um tempo interessante. Eu acho que eu sou da turma old school, mas vamos falar disso mais pra frente. E eu acredito que o RPG não morreu, mas vamos conversar a respeito disso. E ultimamente eu traduzo os livros de Forgotten Realms pela Devir Editora. Acho que é isso.
Show de bola. Então, pra começar o nosso papo sobre o RPG, a gente tá aqui pra falar sobre os primeiros RPGistas brasileiros. Aqueles que lá da década de 80 tinha a geração Xerox, né? A geração do D&D, e também tinha a galera que eram os filhos da calculadora científica do GURP.
Ah, então, eu acho que o Leandro aqui que faz parte da galera mais old school, né, Leandro?
Então, basicamente, eu achei um site aqui falando a respeito de old school, e eu tenho vergonha de dizer, mas eu joguei RPG com o suplemento que tá dizendo ali, tá? D&D 0.
Caramba, cara.
É, faz muito tempo.
Assim, você que joga RPG há mais tempo, o que você acha que mais mudou hoje?
Bom, com relação ao RPG...
Assim, comparando as duas épocas, assim, mais ou menos. A galera como era antes, como é hoje.
A galera de hoje, assim, na minha época... Nossa, usando esse termo eu já tô velho, né? Na minha época, o pessoal, eles queriam uma experiência, assim, um pouco mais imersão mesmo, sabe? Então o RPG tinha hora pra começar e não tinha hora pra acabar. Então eu acredito que nessa época o RPG, ele refletia isso, sabe? Ele era uma coisa um pouco mais densa, um pouco mais profunda. Isso não só o D&D, mas todos os outros RPGs, sabe? Então até pra fazer personagem, tava horas ou até mesmo dias pra montar um personagem que fosse minimamente decente pra você jogar. E acabava ficando aquelas coisas bem overpower, né? Hoje em dia eu vi que tem muitos sistemas que você consegue montar um personagem RPG em questão de minutos, sabe? Não que eles sejam ruins, né? Mas eu acho que a tendência é essa. É um passatempo que você quer fazer com seus amigos, mas você tem mais N coisas pra você fazer, sabe? Você não tem só o RPG de mesa, você tem o RPG online, você tem, sei lá, conversar com seus amigos pela internet. Ficou uma coisa mais cyber, uma coisa mais rápida, pelo menos é o que eu sinto, né?
E isso, inclusive, é um fator que influencia muito os RPGistas atuais, porque eu comecei a jogar na época da Dragão Brasil. Quantas campanhas de Pokémon já joguei naquela época? Mas hoje, cara, depois de fazer faculdade, ter que trabalhar, é muito complicado ter um dia pra fazer uma ficha de personagem. É muito mais fácil eu levar o notebook na casa do meu colega e ficar espancando todo mundo no Warcraft, cara. Então acho que essa questão da praticidade acaba fazendo com que as novas gerações investam mais em RPGs online, né? Do que no RPG de papel mesmo.
Sim, sim, concordo.
Assim, você fez traduções só do Forgotten Realms ou você já fez de outros cenários também?
Se eu não me engano, a minha primeira tradução de RPG não foi nem minha, foi até uma ajuda pra uma amiga, 1900 e não interessa pra vocês. A gente traduziu aquele Tempo do Sangue Fraco, do Storyteller, do Vampire, mas já tava vindo. Nossa. Aquelas ideias do Storyteller virar já um sistema padrão. Até o próprio Storyteller já tava meio acelerado nessa época, porque eles estavam chegando perto da gerrena deles, né, de acabar, de ter o apocalipse e tudo. Então eles começaram a lançar um suplemento atrás do outro, uma coisa meio acelerada. D&D são os suplementos que eu traduzo, são os que eu gosto de traduzir, né. Forgotten Realms foi bem assim. Tirando o primeiro Forgotten Realms, aquele que foi lançado quando o D&D virou 3.0, todos os suplementos foi eu que traduzi, todos que foram lançados. Então foi desde o Magia de Faeron, se eu não me engano, até o livro para o jogador de Faeron. E o Monstro de Fire também. Então sim, todos esses foi o que peguei.
Entendi. Vamos pegar o Forgotten Realms então como exemplo, né? Certo. No decorrer desse tempo, o que você foi percebendo que foi mudando assim com o pessoal, com os jogadores e com o cenário?
Olha, não só jogadores brasileiros, mas no mundo inteiro. É que assim, Forgotten Realms é complicado, sabe, rapaz? Porque ele não age só na mesa do RPG. Forgotten Realms ele evolui através dos romances, né? Dos pocketbooks.
Entendi.
Então, o pessoal da geração old school, pelo menos, né, vamos falar assim, que é o meu caso, é o caso de muitos amigos que eu conheço que tem Forgotten Realms, que mestram Forgotten Realms, é que a gente já sabe tudo o que acontece no mundo. Então, nós somos ávidos consumidores dos pocketbooks, que falam inúmeras aventuras, e isso é uma enxurrada de informação, sabe? E eu acho que, pro jogador que tá começando hoje, assusta.
Assusta.
Absurda de informação. É. São 30 anos, né, de informação, Forgotten Realms, ou mais.
Mas, por exemplo, a maioria desses livros tem em inglês, certo?
Certo.
Você acha que se tivesse uma maior quantidade deles traduzidos, isso atrairia um perfil diferente de jogador? Formaria um perfil diferente de jogador?
Não sabe. Olha, eu acho que não, viu? Porque o Forgotten Realms é o que a gente sempre chamou de cenário de RPG avançado, né? Toda vez que a gente ia explicar o RPG pra alguém, a gente falava assim, que você pode aprender a jogar o D&D básico, posso te ensinar a jogar o D&D básico. Quando você estiver legal nas regras do D&D, aí eu vou te apresentar o cenário. O cenário de Forgotten Realms ele é mais avançado. E a pessoa perguntava assim, avançado como? Falar, ele tem uma história muito complexa. Tudo que você faz no cenário tem uma consequência, não só pra você, como pra todo mundo que tá na campanha do seu personagem, como para os personagens que existem no mundo. Então tudo isso tá ligado. Aí a pessoa fala, nossa, mas isso é meio assustador, né? Caramba, eu vou fazer uma coisa aqui, vai afetar um aldeão lá na outra cidade, sei lá, das quantas. Fala pra pessoa, bom, esse é o jeito que todo mundo tá acostumado a mestrar o Forgotten Realms, né? Eu percebi que o novo não é assim. Ele te deixa mais livre de você fazer o que você quiser. E você pode criar um mundo numa área lá do cenário e você não vai afetar mais ninguém. Só vai afetar a tua campanha mesmo.
Mas você acha que isso é bom?
Bom, pra mim não é. Eu, como jogador da antiga, eu praticamente considero o Forgotten Realms como algo meu, sabe? Tive a oportunidade de conversar com o Edwin Wood no começo da década de 90.
Olha que legal.
Lá no Gen Con, joguei uma mesa com ele. Eu falei, olha, Mr. Greenwood, eu jogo há tanto tempo Forgotten Realms que eu considero, sabe, um filho meu, assim, sabe? Eu tenho muita raiva quando alguém mexe de um jeito que eu não gosto, sabe? Ele falou, olha, somos dois. Só que no caso, eu sofro um pouquinho mais porque eu vendi os direitos, né? Então, quando alguém muda alguma coisa, fica meio entalado na garganta, mas não há nada que você possa fazer. Agora, eu percebi que isso foi bom pra atrair novos jogadores, essa mudança. Porque ele tá mais enxugado, né? Então, se você pegar o Forgotten Realms agora, né, que eu traduzi o livro do jogador, que já tá aí nas livrarias, né, e as melhores casas do ramo, fica muito mais simples. Dá pra você montar o personagem em questão de minutos e você não se preocupa muito com o cenário. Você vai direto onde o pessoal da nova geração do RPG, vamos chamar assim, eles querem, que é ir direto ao ponto. Essa madrugada mesmo teve uma experiência de novos jogadores participando do RPG Storyteller, E o pessoal não tá nem um pouquinho interessado na história do personagem, na história do cenário. Eles querem rolar dado e dar porrada.
Essa é a questão, cara. Será que a galera hoje em dia só quer rolar dado e dar porrada, cara? Essa... Porque, assim, o melhor do RPG, cara, é você poder, sei lá, interpretar, passar por dificuldades. Como, igual o post que eu fiz essa semana falando sobre como se tornar um herói. Antigamente, no mundo assim inteiro, cara, você via assim, o mundo passava por várias situações complicadas. Teve a queda do muro de Berlim, teve o apartheid que rolou até 94, tinha as guerras frias, vários conflitos, cara. E parece que o ser humano se tornava um pouco mais sensível a essas coisas. O herói era uma figura, sei lá, que ajudava com um ponto de fuga para você fugir das coisas ruins que aconteciam no mundo. Então você pega, por exemplo, o filme Superman 4, aquele com Christopher Reeves, e você pode perceber que o cara começa o filme tentando acabar com as bombas e armas nucleares, cara, do planeta. Você vê que até os filmes, isso tem um impacto totalmente mítico nisso, cara. O cara quer acabar com as armas nucleares. Hoje em dia, os super-heróis querem simplesmente conseguir uma arma foda e destruir um inimigo mais foda ainda com o poder que eles conseguiram, cara.
É verdade.
É verdade. Hoje em dia, galera, você pega aí Superman, qual que é o objetivo da vida dele? Ficar forte pra não morrer pra um cara que vem do espaço, cara. Tá certo que tinha isso antigamente, mas hoje em dia isso é... Talvez mais evidente, cara, perdeu um pouco daquela essência, né?
Certo, certo.
É um clima meio Dragon Ball, né? Você tem que ficar super, hiper poderoso pra destruir um inimigo poderoso, que vai ficar mais poderoso e aparecer outro cara ainda e fica nesse ciclo infinito.
Daí depois chega a época, um dia que você contém o poder de destruir o universo e acabou, não vai ter que trabalhar pra aprender a controlar mentalmente o poder, já era.
É verdade, é verdade.
Mas, assim, a gente percebe que o RPG viveu vários momentos no Brasil. Teve a década de 80, né, que era muito difícil conseguir um livro, uma tradução pro Brasil. Tanto que surgiu aquela geração Xerox, né, que foi os caras que tiravam Xerox dos livros de D&D e importavam em inglês mesmo, tinha que ler para poder jogar RPG.
Eu sou muito novo, eu não saberia dessa época.
Então, e depois, 10 anos depois disso, lá por volta de 91, foi quando surgiu um outro movimento no RPG, cara. Que vários os brasileiros começaram a publicar títulos de RPG, né? Teve o Tagmar, que foi em 91. Eu lembro que também rolava em escola pública aqueles livros de aventura solos, lembram? Já pegava um daqueles livros?
Já, isso aí eu já peguei já, cara.
Então, rolou os livros de aventura solo, depois em 92 teve o Desafio dos Bandeirantes, né, que foi o primeiro com ambientação no folclore brasileiro. Depois rolou o Milênio, em 95 rolou o Milênio e o Arcano, a Era do Caos em 97, daí foi uma porrada de RPGs nacionais que começaram a ser lançados. Teve Defensores de Tóquio, né, da Dragão Brasil. Teve o Sistema Diamond, né, em 95 também, RPG Cast, e aí não parou mais. Só que voltou mais 10 anos depois, e eu sinto que um pouco disso teve um movimento inverso. 10 anos depois começou a frear um pouco a produção RPGista nacional. É. Será que isso é devido a esse movimento dos RPGistas, a esse cenário mundial que acontece agora? Não sei.
Olha, na minha experiência... Assim, isso nem foi muito na década de 90, foi mais para os anos 2000. Eu tenho um casal de amigos. Sim. Que eles tinham uma editora e eles lançaram na época, não sei se vocês chegaram a ver aquele RPG Mítica, Sombras do Oriente.
Sim.
Então, rapaz, a dificuldade deles era por causa dos impostos, na maioria das vezes.
É isso, é.
Sabe, porque você era tão sufocado pelo governo, porque você é uma empresa pequena, e aí você acabava não tendo retorno nas vendas do RPG. Porque a gente tá falando de uma época que a gente ainda pagava suplemento de RPG nacional R$80, R$90.
Caramba, verdade. Sabe?
Só pelo fato de ser capa dura, colorido, pronto, o cara já metia o sapato lá em cima, só que você tem que ver pro lado do cara. Como eu tô do lado da editora agora, eu consigo ver como que é a produção do RPG desde o começo, sabe? desde a escolha da gramatura do papel, até a quantidade de tinta que você coloca na página, meu, o pessoal enfia a faca, sabe? Eles olham assim, como o cara bate o olho e fala, ah, você tá fazendo um R, você tá fazendo um livro que não é de cultura, o cara pensa assim, sabe?
É, ele acha assim, não é um livro. Eu sempre achava que RPG era um jogo vagabundo, né?
Pois é, sabe? Essa mentalidade ainda tem, sabe? O cara chega e fala, esse livro aí eu vou cobrar, sei lá, tanto aí. Aí você fala, pô, mano, não dá pra baixar, porque eu vou fazer uma tiragem de, sei lá, 5 mil, 10 mil livros. E o cara com o pé atrás, assim, meio, não, tem muito editor aí que perde cliente, principalmente com a Devir, perde a Devir como cliente, porque o cara mete o pé lá em cima, quer fazer um preço exorbitante. E a gente acaba não vencendo o mercado internacional. Porque, por exemplo, enquanto a gente lança, sei lá, o ano de 2010 foi fantástico pra Devir, né? A gente conseguiu lançar trocentos números, que foi acima da minha expectativa ter conseguido lançar tudo isso. Mas lá a Wizard, por exemplo, lançou pelo menos o dobro, sabe? Então, o valor de livro no mercado internacional, ele é mais acessível do que no Brasil, tanto para coisas importadas que vêm, né, quanto coisas nacionais. Então você
lançar um livro... também porque lá tem uma população mais leitora, né, cara? No Brasil, se eu não me engano, a última pesquisa que fizeram são quase 2,5 livros por brasileiro, enquanto em países lá da Europa chega a ser 9 livros por ano para cada habitante, sabe?
Certo, esses cálculos aí são hoje em dia.
É isso.
Depois do Harry Potter.
É.
Imagine antes, né? Hoje em dia, por exemplo, aqui em São Paulo, não sei se vocês são de São Paulo, mas aqui em São Paulo a gente tem máquina de refrigerante, mas não é refrigerante, é livro.
Tá ligado, nos metrôs, inclusive, você acha.
O negócio vive vazio, todo mundo compra, sabe? Quando o cara vê, é mais a questão do preço mesmo, sabe? O cara olha, ele vê um livro do Machado de Assis, que, vamos falar a verdade, pô, você só lê pro vestibular, né? Você só lê com uma faca nas costas.
Verdade,
de repente o cara vê o livro tá R$5, aí você fala, pô, R$5 eu consigo pagar?
Tem nada pra fazer, vou perder umas horas no metrô.
Vou ficar no metrô mesmo 3 horas parado, né? Então por que não ler, né? Eu acho que depois do Harry Potter, a gente sabe, muita gente torce o nariz pro Harry Potter. Eu dou graças a Deus que existiu os livros do Harry Potter, principalmente no Brasil, porque fez o pessoal ler como a gente nunca leu antes, sabe? Isso foi bom pro RPG também.
Mas, assim, já que tá falando de mercado editorial, cara, dá pra gente falar um pouco das revistas que existiam no RPG nacional, cara. Não dá pra fazer um podcast sobre RPG e não falar da Dragão Brasil, cara.
Dragão Brasil,
top, cara. E, inclusive, a gente vai precisar de um podcast inteiro pra fazer um dossiê sobre a Dragão Brasil, cara. Mas, pô, ela morreu, cara. O Dragão Brasil morreu, cara. O ícone do RPG nacional acabou, mano.
Quem conhecia desde o começo viu a morte lenta, né?
Lentamente da Dragão Brasil. O que será que essa morte da Dragão Brasil representou para todo esse cenário de RPG?
Olha, eu acho que o pessoal da Dragão Brasil tinha que estar aqui para conversar a respeito disso, né? Mas eu, como consumidor da Dragão Brasil, porque desde o primeiro volume da Dragão Brasil, no começo a gente ficou assim, super empolgado, no começo eu digo, os primeiros 4 ou 5 anos, né? Porque realmente, quem era órfão da Editora Abril na época, que a Editora Abril chegou até a Dragon Magazine aqui no Brasil. E nossa, quando eles lançaram, eu fiquei doido, porque as ilustrações originais, né, de Elmore e toda aquela gente, tinha contos do Robert Howard. E você fala, puxa vida, agora vai, né? Agora o RPG avança no Brasil. De repente eles pararam de fazer, sem avisar, sem nada. Também era uma época que a internet não rolava muito bem. Então todo mundo morria e ninguém sabia. Agora, da Dragão Brasil, eu achei que foi uma coisa mais drástica, porque a internet tava aí bombando. Todo mundo ficou sabendo, sabe? Pararam de fazer Dragão Brasil. E você fala, pô...
O Dragão Brasil criou uma geração de RPGistas, cara. Muita gente... Eu comecei a jogar RPG por causa da Dragão Brasil, cara.
Ah, sim, eu acredito que sim. A Dragão Brasil foi uma grande alavanca pro RPG, porque não só ajudou, né, as editoras a venderem o RPG, como estimulou o pessoal a escrever, nem que seja contos, e o pessoal começou a jogar mais mesas de RPG, nem que seja pra mandar as suas situações feias, né, pro Lendas Lendárias, que era hilário.
Todo mundo queria estar na Dragão Brasil, se eu não me engano, tem uma carta minha O Dragão Brasil 65, cara. Falando que meus pais me deixavam jogar RPG, eu era muito garotinho, tinha aquela questão do... Falavam que era jogo do demônio, nossa, é.
Nossa.
Cara, eu me lembro, foi no dia que apareceu no Fantástico que um grupo supostamente tinha matado uma menina e jogava vampiro. Também teve esse preconceito com RPG uma época aí.
Olha, cara, eu sou da seguinte opinião: aquele livro de Nod que aparece nas reportagens da Globo é do repórter. Toda vez que ele vai fazer a reportagem, ele joga lá no meio, porque você vê que é sempre mesmo, cara. Tá até amassadinho, tá perdendo aquele laminado. É do cara, cara, tenho certeza. O cara é mó sensacionalista, isso é muito errado.
Assim, uma coisa que marcou a RPG Brasil também, né, é que ela incentivava muito o pessoal a fazer adaptação, né, a criar, né.
Exato.
Só que foi muito importante pro RPG, porque a galera via, nossa, tem um sistema que é simples, que eu posso criar sobre qualquer coisa. Então a galera foi entrando lá dentro no RPG aqui no Brasil, pra poder, pô, vou adaptar um desenho, vou adaptar um jogo, vou criar meu próprio cenário, não é muito difícil.
Cara, eles adaptaram Fox Mulder Day na Scully pra D&D, cara, eu achei aquilo fantástico. Cara,
muito foda, cara, muito louco isso mesmo. Bom,
cara. Mulder o Raposa, eu lembro até hoje, cara. Eu tive que usar, cara, porque, pô, arquivo de falando, sabe? Fantástico.
Então, cara, eu joguei um ano inteiro, cara, uma campanha de Pokémon com a adaptação que a Dragão Brasil fez, cara. E era muito legal querer comprar a próxima revista pra ver os outros Pokémons, cara. Era muito foda.
É.
Acho que isso que perdeu um pouco quando a Dragon Ball Z morreu, não foi? Aquela sede da galera de querer adaptar as coisas, de querer ambientar as coisas.
Eu acho que sim, eu acho que teve a ver, viu? Porque você estimulava, né, tanto o jogador quanto o mestre a não ficar parado, porque você praticamente obrigava todo mundo a ser um grande consumidor de seriados e filmes e trilha sonora, né? E porque você precisa criar. E só através do material...
Ou seja, você estimulava ele a ser um nerd clássico.
Exatamente. A gente faz aquele círculo, né? A Dragão Brasil foi muito boa nisso, porque ela pegou a galera da geração do finalzinho dos anos 80, anos 90, e deu uma classizada no pessoal, vamos usar esse termo. Então, o pessoal começou a agir como a galera da década de 80 fazia, que é aquele trabalho árduo pra você fazer campanha, adaptar o Alien pro D&D. E eu sinto falta disso.
Mas hoje em dia isso existe com a Diamond. O Del Debio fala muito isso. Eu estive conversando com ele no encontro de escritor aqui. E ele fala que se você tiver uma adaptação até, por exemplo, que você faça no sistema Diamond, que não seja nada com que inflija, sei lá, algum direito autoral, alguma coisa, ele publica até a revista mesmo. E se você fizer uma adaptação de alguma coisa com direitos autorais, ele publica no site. Então no site da Diamond você tem tudo lá também.
Ah, mas inclusive o Del Debio tá criando uma wiki, né, pra facilitar esse tipo de adaptação mesmo.
Ah, eu tô com ela aberta aqui, eu ia falar dela, da Wikipedia. É. Cara, mas não sei se vocês sabem, não sei se falar pra vocês, mas o Del Debio é old school.
Ele é.
Da época que a gente jogava junto, cara, milênios atrás, assim, e afasta o pó.
Eu sou um pouco suspeito a falar, porque eu curto muito o Diamond, jogo Diamond pra caramba, é um sistema que eu mais gosto, assim, cara, e adapto tudo pra Diamond, cara. Nossa, o que eu mais gosto de fazer é criar adaptação pra Diamond.
Era uma vez eu joguei Trevas, e aí eu não tive mais tempo, aconteceu isso, basicamente, voltando àquele papo lá, né, você não tem tempo de jogar RPG, é a vida assim.
É. E hoje, cara, hoje publicação que a gente tem, assim, é a Dragon Slayer, né?
Ah, mas a Dragon Slayer, ela ficou voltada pro 4DIT, né? Que foi aquele lançamento deles, a adaptação D20, que, com todo respeito, ficou um lixo, cara. Mas sério mesmo, não... Acho que estragou totalmente o sistema. Outra coisa, né? Lançaram certo. 4DIT e esqueceram o 3DIT, né? Que todo mundo tanto gostava.
Não, lançaram 4DIT. O 4DIT pra acompanhar o lançamento do 4.0 do D&D?
Ah, ele usa as regras 3.5, né?
É, não, o pessoal do trio lá da Dragon Slayer, eles não são muito a favor da 4.0, não. Eles fazem parte da galera que é meio contra.
Certo.
É, tanto que a primeira revista, se eu não me engano, da Dragon Slayer foi em 2005, né?
Uhum. É isso, metade de 2005, mais ou menos.
É, 2005. Sinceramente, eu não compro o Dragon Slayer, cara, porque, assim, a morte da Dragão Brasil, pra mim, foi um impacto que... Eu fiquei um tempo sem jogar RPG, se eu não me engano, de 2002 a 2004, por aí. Quando eu vou na internet procurar, fiquei sabendo que a Dragão Brasil morreu, cara. Cara, isso pra mim foi, sei lá, podiam ter levado o meu cachorro, mas a Dragão Brasil foi muito
fácil. Coitado do seu cachorro. Se ele soubesse, ele teria jogado RPG. Ou pular do muro, né?
Nossa, eu só não desisti do RPG, sei lá por quê, cara. Porque Dragão Brasil foi a minha amada superior no RPG.
Na verdade, você vê na Dragon Slayer hoje é o seguinte, né? Eles focaram tanto no D20, mas quando lançou o 3DT Alpha, ele foi mais aceito que o próprio AD&T, né?
Uhum.
Porque ele continuou o trabalho ainda do 3DT antigo, ainda que só com um manual.
Mas o foco da Dragon Slayer hoje em dia mesmo, verdade seja dita, é Tormenta. Tormenta D20.
Ah, sim, mas por exemplo, tem uma edição que lança lá uma raça chamada Meio Minotauro. Só pra você não... Eu acho que essas coisas assim, acho que já estão forçando em alguns pontos já, sabe?
Certo.
É porque o meio Minotauro ia ser quase um sátiro.
É não, porque na verdade o Minotauro já é metade alguma coisa, né?
É.
Isso é verdade.
Não, assim, eu acho
meu
que...
Deus, depois de ser um humano completo?
É, então, acho que tem essa probabilidade agora, sabe? Sabe, tem a flor do Minotauro, mas ele é humano. Não sei.
17% Minotauro, né?
É, não, é porque é o que acontece. É, eles falam hoje do Tormento. O Tormento tá relançando vários livros hoje, assim, né? Mas eu já não sei se talvez vai ter o mesmo prestígio que antes.
É, isso é. Quando eu jogava Tormenta na época da Dragão, era... Sabe, se encontrasse um RPGista que não conhecia Tormenta, você podia espancar o cara, porque o cara não conhecia mais nada de RPG.
Ele não era RPGista, né?
É. E Tormenta, na época, era o tchan de todo RPG, cara. Lembro até que eu fui no cinema assistir o primeiro filme do Senhor dos Anéis, e tinha um grupo na frente com... Só tinha garotado com camiseta Tormenta, Valkyria, tudo, toda a galera de Arton, tá ligado? No cinema, assim.
Da hora.
Foi o dia que eu conheci um garotinho que matou a deusa Tenebras do panteão de Tormenta, porque ele tinha medo dessas coisas do escuro.
Ah, legal, sei lá, dá uma lanterna pra ela.
É.
Ele tem medo do escuro, manda ele matar uma deusa.
Pois é. Super simples.
Mas hoje, cara, o que vocês acham? Quem vocês acham que é o perfil da RPG moderno, vamos dizer assim? Quem tá jogando RPG?
Eu acho que não existe. É até meio polêmico falar isso, né? Mas não existe RPGista moderno. Todo mundo que tá conversando aqui é um pessoal que pegou década de 80, comecinho da década de 90. Mas é difícil você ver agora em 2011 o cara com 12, 13, 15 anos pensando: ah, vou conhecer o RPG, vou começar a jogar agora, vou pegar essa geração nova. O que a gente tem hoje em dia, muita gente da geração antiga são os órfãos da Dragão Brasil e o pessoal todo das antigas. Mas acho que novos jogadores, novos que estejam caindo de paraquedas nesse mundo, eu não sei se a gente tem mesmo que faça diferença.
É, esse que é o lance. Será que tem novo RPGista mesmo? Que é difícil encontrar. Eu sempre encontro garotada ou pessoas mais novas querendo jogar RPG, que eu até ensino a galera a jogar RPG. Mas é muito difícil encontrar um grupo que tá começando, que o cara, putz, comprei um livro aqui, vamos você ter ideia, Vampira Máscara, vamos formar um grupinho novo e começar a jogar, cara. Sei lá. Cada vez mais raro encontrar grupos que se criem sozinhos.
Então, eu diria que mais raro do que na década de 80 e 90, pode ser que seja. Mas a molecada tá jogando bastante RPG nas escolas. O RPG tá mais difundido. Hoje você não toma advertência na escola por jogar RPG no intervalo, sabe? E todo mundo já sabe o que é RPG.
Assim, hoje a gente tem uma galera, uma maior quantidade de pessoas jogando RPG, mas a gente não tem, assim, um perfil desse RPGista, né?
Então, não, porque eu acho que tá tudo misturado, né? Tá, tem muita coisa hoje em dia. Eu diria que o perfil do RPGista de hoje seria aquela pessoa que ele joga RPG, mas ele também joga MMO, e ele também joga tabuleiro, e ele também fica 12 horas na internet, ele também joga console de videogame, sabe? É tudo muito variado, a pessoa não faz exclusivamente uma coisa hoje em dia.
É, eu até acho mais interessante, assim, que o RPGista seja tratado como gamer mesmo, sabe? Um gamer, um player, cara, porque fazer essa distinção um pouco que nós, RPGistas, nos excluir dos outros jogos. Podemos esquecer que RPG também é um jogo.
É, o termo. O termo que nós estamos usando lá na Desir para definir o nosso público não é gamer e não é RPG, a gente tá falando que o cara é um roleplayer, porque mesmo no MMO, mesmo no RPG de papel, o cara tá interpretando um personagem. Então agora ele tem uma mídia muito variada pra ele agora. Então ele pode interpretar onde ele quiser, então a gente tá usando o termo, até que quando a gente dá as tweetadas a respeito disso, a gente tá falando roleplayer. É um termo que a gente considera mais abrangente.
Eu acho esse papo de, até do, você falou de roleplay, isso é uma coisa engraçada, né? Que esse pessoal fala muito em, ah, eu jogo MMO, MMORPG. Eu acho que MMO é tudo menos um RPG, porque ninguém de fato tá interpretando um papel. Você não tá se sentindo realmente Sheldon ou Conquistador ou alguma coisa do tipo. Você não tem um papel, você é um personagem.
É verdade, cara. Né? Se seu personagem morre lá nos nível 4, você tá se ferrando pra ele, tá nem aí, cria outro, já era, cara. Agora...
É, o que a molecada precisa aprender é não trazer esse pensamento de descartável pra mesa do RPG, né?
É,
isso. Porque, é isso. Do contrário, você vai ter, sei lá, 20 fichas de personagem, vai fazer igual o bardo do filme The Gamers 2, você tem 50 bardo igual, saca, morreu, põe outro na mesa.
É, e tem aquela questão também de não procurar apenas o personagem overpower, cara. Os caras só querem saber de kit, de bônus, como se fosse um RPG online, cara, que você tá querendo só upar seu personagem, conseguir alguns kits pra dar mais poder pras armas dele, cara.
É, isso é verdade.
Tem RPG que tá tratando bem isso, até o... Eu acho, pelo menos, o Dragon Age excelente nesse ponto, porque as suas atitudes, até com os próprios companheiros, elas mudam, você pode dar presente, e aí isso influencia a skill do cara. Eu acho que quando os MMOs também começarem a tratar esse lado...
Mas olha pra você ver essa diferença, cara. Hoje em dia você tem que estimular o cara a ter roleplay, cara, dentro do RPG, cara, que surgiu por causa da roleplay. Antigamente era muito legal até a sessão da Dragão Brasil Lendas Lendárias, porque o mais divertido do RPG são as coisas que acontecem que não tá dentro do roteiro, tá ligado?
Exato.
É as coisas que não dá pra você definir, que não dá pra você planejar, que de repente acontece algo errado, engraçado lá e todo mundo fica lembrando aquilo o resto da vida, cara.
É, na verdade, eu acho que o pessoal desconhece a graça de realmente interpretar, de realmente imaginar. Você é cuspido com a geração internet.
Ah, o RPG é uma diversão, né, cara? Por mais que a gente fale das regras, do cenário, ele é uma diversão. É pra você rir, é pra você... Vai acontecer bobeira, alguém vai falar, ó, vai cometer um erro uma hora ou outra lá... Todo mundo vai dar risada, é isso que é uma parte boa da RPG.
É, o RPG ele é um evento social, né?
Exatamente.
Vão aprender a aguentar mais de 40 minutos nele, né?
Isso é uma coisa que um RPG online jamais vai poder proporcionar.
É.
Porque, por exemplo, você tá lá com a sua guild lá num jogo online conversando. Mas não é a mesma coisa que tá todo mundo em volta da mesa, conversando, rindo, sabe? Esse contato, acho que faz a diferença do RPG online.
Eu também acho. Eu jogo o Senhor dos Anéis online.
Show.
Somente porque tá gratuito agora. Mas quando você monta um party pra você fazer alguma dungeon, alguma coisa, o pessoal tem muita pressa, sabe? Todo mundo sai correndo na frente. E eu, caramba, eu tô no mundo dos Senhor dos Anéis, eu quero ver o cenário, sabe?
É, isso que é questão, cara.
Saber explorar o cenário, né?
Sim, eu quero dar zoom na cara do Goblin e ver o Goblin suando porque eu tô fazendo uma fireball pra matar ele, sabe? E... Você não vê isso, o pessoal sai correndo desembestado, parece que tá todo mundo pagando R$15 por hora numa lan house, sabe?
É, isso que é foda, cara. E a galera, sei lá, já costuma aproveitar as minúcias que existem, cara. Tipo, os trejeitos de interpretar um personagem que tem que defender um cara mais fraco, sabe? Um cara que tem um amuleto, que tem uma maldição, que não sai do braço dele, sei lá, essas coisas que deixam as minúcias mais interessantes. Que o RPG de papel proporciona, cara.
É verdade, é verdade. É, bom, mas vocês não acham que isso tem a ver também com o contato que o cara teve com o RPG? Se o contato dele foi só MMO, é só script, né?
É, não, isso é verdade. Já ensinei RPG pra um cara que achou que ele ia encontrar as armas girando dentro do cenário, assim, na frente dele, cara.
Certo.
Tava jogando Diamond mesmo, assim, e começou a aventura, tudo, chegou no turno dele. O que você vai fazer? Ah, vou pegar uma arma que estiver escondida aí no cenário, cara. O cara achou que era tipo a fase faz no do Counter-Striker.
Nossa, coitado. Cadê o teclado, né, pra digitar os atalhos?
É. Mas assim, voltando até a falar sobre aquela classificação de RPG, gamer, roleplay, uma das coisas assim que o nosso blog se sentiu muito honrado mesmo, é de ter ganho o prêmio Top Blogs na categoria games, cara. De estar concorrendo com tantos outros blogs de jogos online, RPGs ou não. e tá lá ter reconhecimento como top blogs na categoria games, cara. Foi muito bacana. Que mostra, sabe, mostrar pra galera que a gente também tá na ativa. E é uma coisa que é muito legal.
É, eu, assim, eu já tinha entrado no blog de vocês um tempo atrás. Em, acho que em 2009.
Nossa,
tá bem no começo. É. Assim, é muita coisa, né, cara? Hoje em dia, nossa, se você digitar RPG no Google, você fica perdido. Né? Tirando ortopedia e programação de computador, tem muita coisa.
Ou a arma, né?
É, ou a arma. Né?
É, e
até é um barato, no lugar que você consegue comprar.
É.
Eu vou comprar. Agora, é assim, eu gostei porque eu achei que tinha um quê meio de old school no site de vocês. Porque, pra mim, é o que falta hoje em dia, sabe? Eu quero jogadores na minha mesa. Quando eu mestro, raramente mestro, eu acabo mestrando pra pessoas que eu já conheço há 20 anos, mais ou menos. Tirando a minha esposa, né? Agora, porque eu preciso de pessoas que fiquem a semana inteira pensando no personagem.
É, cara.
Sabe?
Você quer jogadores, né? Você quer pessoas que vão jogar mesmo.
Eu quero detalhes, sabe? Eu quero que o cara faça detalhes. Poxa, eu queria que as pessoas... Por exemplo, mas não é difícil, porque essa década de hoje, eles têm um acesso a coisas com bastante detalhes, pô. O cara tá assistindo anime, qualquer personagem de anime que tem uma espada, o cara tem inúmeros detalhes.
É, isso é uma coisa que perdeu um pouco, né? A galera antes via um anime, já queria adaptar o anime, né? Já imaginava aqueles eventos do anime, assim, já imaginava, nossa, imagina que é um personagem parecido, mas num mundo diferente. Sufriu um pouco também, né?
Certo.
Hoje, por exemplo, você vê muitos animes bons, eu mesmo já assisti, já li muitos animes que você vê, dá umas adaptações legais, assim, mas eu não vejo ninguém ter mais aquela iniciativa, sabe?
Aham. Pra mim, a galera das antigas, a gente consumiu bastante o Lord of War, né?
Nossa,
legal.
Mas, cara, Lord of War, pelo amor de Deus, né, meu? Se você não. Se você assistir Lord of War e não tem vontade de jogar D&D depois, você tem algum problema, sabe?
Verdade.
É tipo... Assim como você sai do cinema depois de ver Piratas do Caribe e não quer jogar um RPG de pirata ou pelo menos de espadachim, você também tá com algum problema, sabe?
Verdade, cara.
E, poxa, só a trilha sonora do Piratas do Caribe, aquela parte do tan 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 tan.
Você já cria um monte de coisa em sua mente pra poder jogar, né, cara?
Nossa, você não consegue assistir um filme que você tá pensando já numa campanha baseada nisso, sabe?
Não, e tem vários seriados, cara, que você pode fazer isso, cara. Tipo Heroes, tá certo que o roteiro do seriado Heroes foi uma porcaria, que os caras explodiram, o cara se tornou o cara mais forte de todo mundo na primeira temporada, depois já se ferrou já.
Sim, sim.
Mas, sabe, Supernatural é muito foda esse seriado Supernatural, cara. Dá vontade de sair aí construindo um caçador de demônio pra sair espancando todo mundo, cara. Muito legal.
Olha, eu mestro Supernatural, cara, com o livro da editora mesmo, da Margaret Weiss. Eu tenho ele. Eu tenho até um site que a gente coloca tudo que acontece em ON. E muitas pessoas já confundiram o site realmente com uma rede de caçadores de monstros que realmente existe, sabe? É fantástico, sabe? Porque hoje em dia o pessoal não faz isso. Não sei se é preguiça, sabe?
Não, mas sabe, a galera faz, cara, sabe onde tá. Não posso dizer todos os jogadores old school, mas uma pequena ou alguma grande parte dos jogadores de RPG old school se tornaram blogueiros RPGistas hoje, cara. Uma nova classe, cara, que tem só naquele site rpg.blog, se eu não me engano, são mais de 200 blogs de RPG cadastrados.
É, o cara adquire uma classe de prestígio, né, nos temas
do
Twitter.
É, blogueiro RPGista.
Blogueiro RPGista.
Não, tem vários, cara, da galera.
Por que isso?
Do RPG do mestre.
Cara, sabe, por que o cara faz isso? Pra tentar, né, divulgar. A gente precisa de muito mais gente, cara.
Acho que também não precisa só de muito mais gente, como precisa, assim, de uma certa união entre o pessoal, né?
Ah, sim. Isso,
entendeu? É verdade. É, por exemplo, assim, às vezes eu vejo acontecendo 15 blogs falando o mesmo assunto, sabe? Como se fosse uma disputa pra quem fizesse a melhor matéria do assunto.
Ah, sim. Desgasta, né?
Desgasta, entendeu? Você quer ver uma coisa diferente, assim. Parcerias, assim, também é uma coisa muito legal que o pessoal tá fazendo, assim, entendeu?
Sim, sim.
É, não é questão, pô, aí eu não quero fazer parceria com você porque eu quero chegar no rank 1 lá do RPG Blogs. Acho que não é muito pra esse lado, não, assim, entendeu? Acho que é legal a galera trocar informação, trocar umas ideias, assim.
Sim. Quem faz bastante isso também é o D3 System, né?
É ele mesmo, tem um blog maneiro mesmo. E fora ele, tem vários outros blogs que a galera que era jogador old school como o Eric lá do RPG do Mestre, que inclusive sim, tem sim. Papo de Mestre, né, que é o podcast deles, que é bacana também.
Certo.
E todos eles, algum, por exemplo, o cara do RPG.blogs, o criador dele, se não me engano é Guilherme, o nome do cara, ele saiu da. Ele trabalhou na Spell, né, cara?
Sim, sim.
E tem vários outros caras, tem o Thor, que já teve uma passagem breve, se não me engano, na Dragão Brasil, e tá com RPG Magazine agora. Então, assim, tem muito cara que foi saindo do meio impresso da década de 90 e foi entrando com o novo meio, que é a internet, cara.
Certo.
Será que a internet teve um impacto muito grande também, né, na formação dos RPGistas ou na formação dos antigos RPGistas?
Assim, os meus amigos... O pessoal das antigas, tô falando D3, tô falando COB, tô falando toda essa galera, migraram da parte da mesa do RPG pra parte do escritor. Então, publicação de artigos, porque hoje em dia, eu digo assim, a gente meio que se sente, com toda a nossa humildade, né, que nos cabe, a gente meio se sente como um NPC, cara.
Verdade.
Assim, acho que uma coisa que acontece com os blogs, a maioria das vezes, né, é que a gente às vezes também dá muito material, mas falta um pouco de incentivo pra galera dar um material, você não acha?
Eu acho que seria uma boa ideia, sabe, se todos os blogs se reunissem assim, assim a maioria, criasse uma campanha de voltar a fazer um mestre ser criativo.
Então, sabe, tipo assim, fazer assim, ó, até algumas promoções mesmo, mas não promoção do tipo, faça alguma coisa, escreva alguma coisa assim, uma frase, alguma coisa do gênero. Mas vamos ver assim, ó, cria um monstro, sabe? Por exemplo, na Dragão Brasil mesmo tinha um negócio lá, como derrotar o Mestre Arsenal. Você tinha, acho que 10 linhas, você tinha que escrever como ia derrotar ele, sabe?
É verdade, eu vi.
Então, foi milhares de pessoas.
Sabe qual é a questão, Daniel? Incentivar, eu acho que seria uma gota no oceano. Porque talvez os novos RPGistas da nova geração, talvez não, eles são diferentes por causa de vários fatores sociais que aconteceram. Nas escolas mesmo, antigamente a gente tinha que fazer um trabalho da escola, eu pegava enciclopédia e ia lendo enciclopédia para encontrar o meu trabalho. Hoje em dia você digita no Google, tem tudo pronto, cara.
É verdade.
Então isso desestimula a leitura num determinado ponto. Hoje em dia, como a galera fala, tem muita gente que eu conheço que lê O Crepúsculo e nunca assistiu Entrevista com Vampiro, cara, tá ligado? Então, ou Drácula de Bram Stoker, sabe? Essas coisas que é a história verdadeira do Drácula, né? Então, hoje em dia a galera tá procurando sempre o caminho mais fácil, cara. Eu acho que isso é um pouco social. Depende só do RPG, talvez das editoras de RPG, mas como movimento cultural todo, cara, de educação.
Parece pressa, né? O pessoal tá meio com pressa de tudo.
É, sempre um pouco mais de pressa, cara.
É.
Uma coisa também é que o RPG foi muito taxado, que nem falaram aí, né? Esse jogo do demônio, a morte da menina aí também uns tempos atrás, aí faz uns 3 anos atrás, se não me engano, que é uns 3 rapazes mataram ela na mesa de vampiro lá também. Então, assim, acho que essas taxação do RPG também diminuiu um pouco ele, não diminuiu?
Eu não sei se ele existe.
Na época?
Cara, se alguém ainda pensa nisso.
Olha, assim, vou pôr uma relação mesmo pra você. A gente combinou aqui uma vez numa escola pra abrir um espaço de RPG, né? E quando eu fui lá, a mulher perguntou pra mim se a gente ia ficar de olho no pessoal, porque o dia que eu fui lá, foi falar pra ela que RPG faz você matar os outros.
É, futebol também.
E muito mais, né?
É verdade.
Muito mais fácil.
Olha, cara, eu lembro assim, na época teve uma repercussão meio chatinha. Mas aqui em São Paulo não chegou muito a afetar a gente, sabe?
Aquela cidade pequena.
A gente já não era muito aceito nos locais públicos, né? Porque parece que se você rola dado em local público, meu Deus, é crime. Agora, eu me surpreendi, sabe, de ter visto alguns locais públicos que eu lembro de ter sido expulso e hoje ter áreas reservadas para RPG, sabe?
Eu acho que eu vou mais em cidade pequena, Leandro, porque, por exemplo, em alguma cidade de Minas Gerais, cara, que foi proibido alguns sistemas. Assim como foi proibido jogos tipo Mortal Kombat, como Counter-Strike.
É assim, eu acho que é meio errado, cara, generalizar, falar que, sabe, todo mundo que vai jogar Counter-Strike vai sair matando as pessoas. Mas não tem o que fazer, sabe? Se a pessoa encasquetou que vai dar errado, então você não tem como colocar isso na cabeça da pessoa. Eu acho que o que não pode fazer é você deixar essa criançada que tá chegando agora com seus 8, 9, 10 anos passar direto do RPG e da dessa cultura que a gente conhece, passar em branco, né, mano? Eu acho isso meio errado. Acho que tinha que ser feito uma campanha assim, sabe? O site de vocês já tenta fazer isso, acho que todos os outros sites deveriam reunir e tentar fazer, sei lá, o kit nerd dos anos 2000, sabe? Da década de 2011. Os filmes que o cara precisa assistir, os livros que ele precisa ler, os RPGs que ele precisa jogar.
É verdade, isso é uma verdade.
Seria um grande incentivo pro RPG hoje, né?
Sim, sim.
Mas então, praticamente tinham isso, cara. Eles vinham com o cenário, até falaram aí do final da década de 90, cara. Tinha RPG que lançava e que vinha no final dizendo: ah, procure assistir o livro tal, procure assistir o filme tal, procure ler o livro tal.
Tinham referências, né?
Exato, aí, exato. Isso
é o clima, né, da história.
Sim, o Storyteller tem bastante disso. O novo Storyteller também tem. Eu cheguei a dar uma olhada nos livros que a Devir lançou. Aí tem uma relação atrás. Que se você for atrás dos livros e filmes que eles estão falando, cria muito bem um ambiente pra você jogar, sabe?
É, isso é verdade. Então, pessoal, mas pra finalizar o nosso casting, vamos responder depois de todo esse papo a pergunta: e o RPG, morreu ou não morreu?
Não morreu, ele se transformou.
É, eu também acho. Acho que ele mudou o perfil dele, entendeu? Com essa mudança, com a mudança do perfil do jogador, ele mudou.
É, eu também acredito que o RPG, ele não morreu, ele evoluiu. Ele evoluiu pra algo assim que realmente você não tem como conter agora, sabe? Não, eu acredito que muita gente no mundo sabe o que é RPG hoje em dia. Eu não tenho mais pessoas que eu falo: ah, eu jogo RPG. Aí o cara olha com aquela cara de não sabe o que é. Ele sabe o que é, ele pode nunca ter jogado, mas no mínimo o cara vai olhar pra mim e falar: tá vendo o Senhor dos Anéis? Aí você fala: tem. Aí você fala: tem.
É
pra pessoa entender, né? Eu acredito que o RPG evoluiu, sim. A gente tem muito mais RPG hoje em dia, sabe? Eu não tenho tempo pra ver tudo que tem.
Mas, assim,
o que eu acho, assim, cara, que também creio que o RPG evoluiu. O maior problema, assim, dificuldades que algumas pessoas têm de fazer publicações ou até a revista mesmo, é um movimento natural que tá acontecendo com editoras como a... O New York Times, que foi vendido lá nos Estados Unidos, alguns jornais aqui no Brasil que tem que se adaptar ao novo padrão de leitor, novo padrão de consumidor que tem tudo na internet e que por isso tem que oferecer algo a mais para eles. Então acho que nessa parte editorial ainda pode haver uma evolução, mas o RPG mudou mesmo, as pessoas mudaram, talvez as revistas tenham que falar um pouco mais de RPG eletrônico. Parar de fazer essa distinção de games e RPG, sei lá, na minha visão, ele evoluiu, não tem como voltar mais, o negócio é a gente aceitar e falar pra frente, né?
Ah, sim, eu acho que o RPG de hoje em dia tá meio nesse ritmo de Wikipedia mesmo, sabe? Ele tá num ritmo, ele tá bem acelerado. É, eu percebi isso já com jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro da época que eu jogava, poxa, você podia ficar horas jogando Banco Imobiliário e ele não tinha fim, sabe? Enquanto um derrotasse o outro. E hoje em dia você vê em sites especializados de tabuleiro, o cara coloca a duração do jogo do lado.
É.
Sabe, ele põe lá, esse jogo vai dar 2 horas. Aí a pessoa não quer contar, você fala: pô, vou ficar sentado 2 horas jogando? Meu, um jogo de tabuleiro pra mim com 2 horas é pouca coisa.
É só o começo, né?
É só o começo, poxa. Eu jogo bastante aquele jogo de tabuleiro Arkham Horror, da Fantasy Flight. Pô, a gente fica o dia inteiro jogando e você não mata o Cthu, cara. Sabe, não dá tempo, é muita coisa. E o pessoal não gosta. Então eu fico pensando, se o cara não consegue jogar um jogo de tabuleiro que é incrivelmente colorido, cheio de pecinha, super atraente, às vezes já vem com trilha sonora, imagina um RPG de papel que não tem nada.
Verdade.
Sabe, vai deixar tudo pra imaginação. Eu acho, eu assim, da minha parte, o que eu faço a respeito, eu tento conscientizar as pessoas, que o RPG não precisa ser tão corrido assim, sabe? Dá pra você pensar, não precisa ter pressa, sabe? Ah, a aventura acaba hoje? Não, cara, a aventura acaba quando a gente quiser que acaba, sabe? Nem que a gente jogue uma vez por ano, mas vamos jogando aí, vamos ver até onde vai.
É, isso é o lance. Eu acho que é isso, pessoal, o RPG não morreu, nunca vai continuar evoluindo graças às leis da física, né? E graças a todos os outros RPGs old school e os novos que estão surgindo. Eu acho que até essa publicação do Dragon Age RPG já mostra uma dessas evoluções, né?
Eu tenho a caixa, né? É, eu achei que foi uma ideia genial da própria Ronin, né? Da Green Ronin, que lançou isso. E até da Jambô de lançar em português. Porque assim, eu perdi... Eu não digo que eu perdi horas, né? Eu ganhei muito material ao jogar o Dragon Age no computador. E eu me reuni de uma galerinha que curte o Dragon Age também, que jogou. E, cara, é fantástico, sabe? É uma riqueza de cenário. E é, se você tem... não tomar cuidado, você tem, sei lá, 200 quests em meia hora, sabe? É cachorro falante, é Darkspawn te atacando. Então, eu acredito que esse Dragon Age deu uma matada de old school na galera, porque ele...
É, não é aquela oportunidade quest. De você expandir o universo daquele game, né, cara?
Exato, exato. Tanto é que a caixa que a Jumbo lançou, só vai até o nível 5. Se você tiver pressa, você perdeu um investimento aí, sabe?
É.
Até sair a outra... Você vai ter que fazer muitas aventuras e fazer um roleplay legal. Senão você chegou no nível 5, e aí o que você faz? Vai começar de novo?
É assim, é legal essa ideia de Dragon Age, né? Porque ele traz aquela ideia antiga de você adaptar um jogo pro RPG, né?
Exato.
Assim, até um incentivo, né? Novamente, já um outro incentivo que a gente encontra nas gerações de hoje, né?
É, eu espero que tenha muito mais.
É, isso. Tem muitos jogos que tem uma possível realização, né? Mass Effect também é um que talvez, eu acho que seria muito legal estar aproveitando, né?
Ah, com certeza. Eu tô esperando, assim, uma luz iluminar o pessoal da Blizzard e eles lançarem uma caixa definitiva do RPG de StarCraft, cara.
StarCraft, é. Né?
Nossa, ou Diablo, né? Diablo também serve.
Diablo também seria... Porque são cenários são grandes, né, cara? O jogo
não mostra
nem 5%, uns 10% assim, direito, não mostra do cenário.
É verdade, não mostra muita coisa. Eles criaram uma coisa tão rica que eles deviam investir nisso, sabe? Eu acho que tem mercado pra eles.
É como o próprio Star Wars, né? O Star Wars, o filme mostra tão pouquinho, né, cara?
É.
Você foi. Mas também Star Wars já foi tão expandido, cara, tão expandido que você já não sabe mais o que é Star Wars e o que é viagem do George Lucas, cara, porque expandiu pra tanto cenário.
Cara. Não, esquece o George Lucas, cara, tudo que ele fala agora é.
Deixa quieto. Vamos falar do George Lucas em um outro cast.
Opa, muito Star Wars.
Pessoal, valeu o papo. Vamos deixar aqui agora o mago da transformação multimediática, Thomas César.